Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Fragmentos, mais um episódio do Fragmentos. E no episódio de hoje, nós temos uma enorme satisfação em receber a doutora Melina Fachin, que é uma advogada, professora e investigadora de mão cheia, conhecida no Brasil e no exterior por sua dedicação e afinco, seja na área da advocacia, seja na área da pesquisa e do ensino. A doutora Melina tem um estágio de pós-doutorado no Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, é mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 2005. Melina, vou tomar essa liberdade de sintetizar, sim, o teu vasto e belo currículo e te agradecer imensamente por participar conosco nesse bate-papo sobre o processo penal e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Estamos muito, mas confesso mesmo, muito felizes em contar com você aqui no nosso podcast.
Obrigada, Daniel. Obrigada, Maria Francisca. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês para discutir um tema tão relevante, que é a aplicação dos direitos humanos, sobretudo nas áreas do direito penal e do processo penal, que tem muita interlocução, né? Tem muita necessidade de aplicação. Então, para mim, é uma alegria.
Melina, também quero te agradecer. É engraçado que a gente do direito penal, né, do processo penal, parece que os direitos humanos, obviamente, caminham juntos, né? Mas eu, quando a gente, né, o Daniel pensou no seu nome, a gente pensou que seria um tema super interessante. Eu voltei com a minha realidade lá da faculdade, de como eu amava a disciplina de direitos humanos. Escolhi ela como uma disciplina que, na minha época, eu não sei se hoje é obrigatória, mas na minha época era eletiva, né? E, olha, super bacana você ter aceitado aqui. Acho que vai trazer aí a realidade hoje, a atualidade, né, dos direitos humanos e da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos para o Brasil. E eu quero te agradecer, além, obviamente, de estar aqui conosco, pelo trabalho que você faz, que é tão importante para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço. E se você me permite, Chica, eu já vou fazer uma observação, que é que a disciplina de Direitos Humanos ainda não é uma disciplina curricular, pelo menos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E esse eu acho que é um ponto fundamental, né? A mudança da cultura jurídica, que a gente internalize esses pressupostos e que essas disciplinas passem a ser curriculares em todas as faculdades de Direito.
É verdade. Você viu que eu parti do pressuposto que ela já era obrigatória, né? Porque para mim era mais do que óbvio que hoje em dia tem que ser obrigatório, né?
Melina, eu queria começar com uma pergunta para você que, enfim, parte do seguinte contexto. Enfim, quer nos parecer que o mero reconhecimento da Convenção pelo direito interno de determinado país não significa de imediato um respeito fiel às garantias individuais. E digo isso por conta de uma singela comparação: os Estados Unidos não são signatários da Convenção, o Brasil e a Venezuela são signatários, mas a gente sabe que falar da realidade aqui no Brasil, e tomando como exemplo a Venezuela, a gente está falando de realidades totalmente diferentes em relação às garantias individuais. Colocado esse contexto, a gente queria te ouvir como aprimorar essa observância das normas para os países signatários. Como aprimorar a Convenção e a observância das normas da Convenção para os países que, trouxeram isso para o seu direito interno?
sistema interamericano que tem aí a sua principal norma, né, na Convenção Americana de Direitos Humanos, que a gente conhece e fala muito aqui no Brasil como Pacto de São José da Costa Rica, ele para nós no Brasil é muito recente, né? Isso faz parte de uma nova cultura jurídica que se forma na esteira da promulgação da Constituição e que vai evoluindo e que, obviamente, ainda não está plenamente consolidado, né? Então, a partir de 98, o Brasil se abre para ratificar a maior parte dos tratados de direitos humanos. Em 1992, ratifica a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, que é o que torna a convenção exigível do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico. E em 98, 6 anos depois, ratifica a cláusula especial que reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que também é um passo bem importante porque fortifica, né, tem, enfim, a jurisdição por trás da convenção. E nessa convenção há, no artigo 2º, o dever estatal de adotar medidas para aprimorar, justamente para internalizar todos os direitos e todas as garantias previstos na convenção. Então, nós estamos falando de um movimento, né, que talvez para os mais jovens possa parecer muito tempo, mas do ponto de vista jurídico, 20 anos para uma mudança de cultura jurídica ainda é pouco. Então, eu acho que esse é uma primeira observação, dizer que essa frustração da gente não ver a convenção plenamente realizada, ela também se deve a um pouco esse movimento de amadurecimento jurídico, só que também, obviamente, as violações de direitos humanos não esperam, né? E as vítimas têm pressa. Então, nós não podemos também ficar passivamente esperando. E o que é fundamental é cumprir com essa ideia de que a declaração, mais do que ser uma norma do direito internacional, que tem uma corte internacional, ela faz parte do direito brasileiro. Ela precisa ser internalizada, os juízes precisam aplicar, os estudantes precisam estudá-la, porque o direito internacional não tem garras e dentes. A gente tem instrumentos muito mais eficazes, muito mais coercitivos para o cumprimento dos direitos no âmbito interno. Então, é essa apropriação interna que eu acho que é o principal desafio, e isso se faz talvez com algumas adaptações normativas, mas sobretudo com uma mudança de cultura jurídica, de mentalidade jurídica com relação à convenção.
Melina, quando você
Perfeito.
coloca essa questão da mentalidade, eu vou te dar um exemplo aqui. No escritório, a gente volta e meia, a gente acaba citando a convenção, né, o Pacto São José de Costa Rica. Quando a gente não encontra de fato no nosso ordenamento aquele direito explícito, né, aquele direito expresso que a gente quer. E eu e o Daniel, a gente está juntos, né, há 5 anos aqui no escritório, mas a gente tem os dois, e aí eu falo por mim, realmente não sei se o Dani já viu, mas se eu vi uma ou duas decisões aplicando o pacto, foram muitos, e eu estou na labuta criminal, digamos assim, né, desde o estágio, enfim, a vida inteira eu fiz. Trabalhei com direito criminal desde 2004, né? Então a gente está falando aí de 17 anos, e nesses 17 anos eu vi muito pouco. E dentro dessa realidade, eu te indago, como que você vê e você acredita que os tribunais brasileiros dão a devida importância à convenção?
Eu acho que ainda não. Acho que a gente tem um cenário crescente de conscientização e apropriação pelo Poder Judiciário. Acho que nós temos iniciativas bastante meritórias recentes. Por exemplo, o STF acabou de firmar, no ano passado, na verdade, em 2020, firmou um convênio com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O CNJ tem um grupo de trabalho, do qual eu tenho a honra de fazer parte, para a aplicação das decisões, especialmente das condenações brasileiras, pelo Judiciário. Então, acho que existem passos adiante, né? Mas nós ainda estamos, infelizmente, muito aquém né, do que poderíamos estar e da onde poderíamos, enfim, realizar a proteção aos direitos humanos aplicando a convenção. E é engraçado porque se tem uma área que eu acho que poderia se beneficiar muito dela é a área, né, do direito criminal e chama muito a atenção, Chica, quando você diz, né, que não consegue aí ter um volume de decisões razoável, né, utilizando-se dos argumentos da convenção, porque a lógica da convenção é basicamente a mesma lógica do processo penal, né? A ideia de focar em garantias do devido processo legal, né? Da realização da justiça, a função instrumental do processo, então tem muita proximidade, né? E deveria de fato ser um instrumento melhor utilizado, sobretudo nessa área.
É verdade.
Eu me recordo, o ano era de 2007, e uma operação da Polícia Federal, prisão temporária com 5 ou 6 pessoas, o juiz federal que decretou, colocou, consignou na decisão dele, que assim que as pessoas fossem presas, né, enfim, por 5 dias, todos deveriam, antes de adentrar ao cárcere, ir até a Justiça Federal, e até os policiais federais não gostaram muito pelo trabalho que isso deu, e ele estava aplicando, já naquela, né, não tinha ainda visto no Brasil. Então, muito antes disso, este juiz aplicou e gerou um tumulto tamanho, né? Teve que todo mundo, 9 e pouco da manhã, está na Polícia Federal, e ele recebeu um a um das pessoas, se apresentou como juiz responsável pela detenção deles e perguntou se todo mundo estava bem, se precisava de alguma coisa, e que essa prisão poderia ser revista dali 5 dias. Então, realmente, a gente pinça, né? São situações bem bastante particulares aí que a gente consegue evidenciado uma aplicação correta e, enfim, uma verdadeira aplicação da convenção.
Esse mas, enfim, exemplo, desculpa, Daniel, te cortar, mas
fica à vontade.
Que você deu é muito pertinente, porque tem um ex-juiz da Corte Interamericana, que é um grande jurista mexicano, que é o Sérgio Garcia Ramírez, e ele tem uma frase em que ele diz que toda juíza e todo juiz na nossa região são juízes interamericanos. Ou seja, com isso que ele quer dizer é que não precisa esperar vir um pronunciamento do Supremo, como depois veio, né, na DPF, para, enfim, tornar obrigatória a realização da audiência de custódia, mas não precisa esperar para vir, porque é justamente isso que a gente conversava ao início, né? A convenção, ela existe, ela é uma norma, ela faz parte da nossa Constituição no rol dos direitos e das garantias fundamentais. Então, os magistrados, os membros do Ministério Público, todos aqueles que estão na cadeia do sistema de justiça, né, as advogadas, os advogados, precisam efetivamente se apropriar dela e não precisa esperar, né, vir uma decisão em controle de constitucionalidade concentrado para que isso já seja feito. É muito importante esse exemplo que mostra como o nosso problema não é normativo, né? O nosso problema é, de fato, de aplicação de algo que já existe.
É isso mesmo. E nessa linha da tua colocação, ainda que seja diminuta a aplicação e observância da convenção, você citou agora um precedente do Supremo, você de comentar ele, ou teria algum outro precedente do STF que você entenda, enfim, singular ou muito importante, onde o STF deu guarida e deu a devida observância à convenção, e em especial, talvez, ao artigo número 8, ali, que fala das garantias individuais no processo penal?
Olha, o nosso principal exemplo é mesmo da DPF 347, né, por conta justamente de ter dado vazão, né, a previsão que não está no artigo 8º, que está no artigo 7º, essa da realização da audiência de custódia, justamente para ter um controle, né, do poder punitivo do Estado na restrição das liberdades e que as pessoas presas sejam levadas imediatamente a uma autoridade judiciária para que faça o controle, né, tanto da constitucionalidade quanto da convencionalidade e da legalidade da restrição de liberdade. Mas um outro exemplo extremamente recente, na verdade, das datas de antes de ontem e ontem, foi a audiência pública que o ministro Gilmar Mendes conduziu no Supremo Tribunal Federal sobre a situação do encarceramento no Brasil. Em vários momentos dessa audiência pública, vários amicicuri, dentre eles o grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na Universidade Federal do Paraná, em associação com um outro grupo de pesquisa da USP e também aqui da Federal, nós trouxemos aí os estándares interamericanos para essa matéria, e não só nós, vários outros peticionários trouxeram. Então, isso mostra como essa tem sido uma realidade cada vez mais frequente no Supremo. Nem sempre, convém destacar, o Supremo é abonador das discussões que vêm do sistema interamericano, né? Em matéria, por exemplo, penal e processual penal, uma das grandes discussões que pende é a questão da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, aplicação das leis de anistia. O Brasil já tem duas condenações no sistema interamericano, no caso da guerrilha do Araguaia e no caso Herzog, e o Supremo não entende exatamente da mesma maneira que a Corte entende sobre essa matéria, né? Ou mesmo a questão, por exemplo, do princípio da presunção da inocência, né, e a possibilidade de prisão depois, né, da manifestação em segunda instância. Aqui também há uma dissonância com os parâmetros interamericanos, mas o fato é que cada vez mais, e isso tem sido muito importante e relevante, cada vez mais o Supremo tem sido obrigado a se confrontar com a Convenção. E ainda que nem sempre ele acate as regras do sistema interamericano, o ônus argumentativo está lá e precisa ser cumprido. O Supremo vai precisar cada vez mais justificar nas hipóteses em que escolher, né, não dar cumprimento a um determinado artigo da Convenção, e eu acho que a baliza vem ficando cada vez mais alta para que os acórdãos aí enfrentem, né, e consigam se desonerar desse ônus argumentativo, que não é fácil. Mas, de toda maneira, eu vejo com muito otimismo. Acho que nós teremos aí uma mudança de cenário, né, dentro da nossa jurisdição, não apenas no Supremo, mas, sobretudo, uma mudança que começa também com os magistrados de piso, com as magistradas de primeiro grau, e acho que isso vai ter uma repercussão bem interessante, sobretudo em matéria penal, a aplicação do artigo 8º que você mencionava, que é onde está, digamos assim, a maior concentração, né, da humanização do processo penal, com as garantias ali previstas na Convenção, a ideia de uma jurisdição que seja competente, imparcial, efetiva, que privilegie o contraditório, a presunção de inocência, a isonomia, e que coloque no centro das discussões, né, a importância justamente dessa função instrumental do processo, né, e do devido processo, capaz de assegurar a proteção de direitos humanos no caso concreto.
Legal. Quando você coloca, Melina, aqui das condenações, né, do Brasil no sistema interamericano, tem um artigo seu publicado no Conjur o ano passado, em conjunto com a Inês Soares e o Valério Mazzuolo, Mazzuoli. Uhum. Que trata da questão dessa responsabilização do Brasil, ou seja, temos já 9 condenações, eu não sei se existe alguma outra, mas acredito que essa seja o número atualizado, né, das condenações do Brasil, e sempre se dá pela persecução penal ineficaz ou ineficiente, né, pelo Brasil não ter seguido os parâmetros interamericanos, a falta do Brasil de falta de assegurar a devida diligência nos processos criminais, buscando determinar a verdade, a responsabilização, enfim. Como que você vê o impacto dessas condenações, dessas responsabilizações no cenário nacional?
Bom, nós já temos aí, ainda temos 9 condenações, teremos muito em breve a 10ª. Eu pude participar no início desse ano como expert witness na corte de um processo que está pendente para sentença agora contra o Brasil, que é o caso Márcia Barbosa de Souza, que versa sobre um feminicídio cometido por um deputado estadual na Paraíba, no final da década de 90, e o tema tem uma conexão muito forte com o direito constitucional interno, porque a aplicação do Instituto das Imunidades, nesse caso, gerou aí a não responsabilização do deputado que tinha, enfim, né, praticado o homicídio. Então, essa será mais uma condenação que virá, e mais uma vez trabalhando com essa ideia do não cumprimento do Estado brasileiro com o seu dever da devida diligência, né, que significa investigar, responsabilizar e punir, né, os responsáveis pelos delitos ocorridos. Esse último caso que o Brasil foi condenado, que é o caso da fábrica de fogos, é um caso também do final da década de 90, em que 64 pessoas morreram na explosão de uma fábrica de fogos de artifício clandestina no Recôncavo Baiano. E o reconhecimento da responsabilidade internacional do Estado aqui foi pela falha no seu dever de fiscalizar, porque as condições de trabalho eram precárias, a fábrica era ilegal, né? Isso não foi feito de modo prévio pelo Estado brasileiro, e depois de responsabilização, porque passados 21 anos, as quatro frentes processuais que haviam, uma frente de indenização civil, uma frente penal, uma frente administrativa e uma frente na Justiça do Trabalho, nenhuma delas tinha chegado a um resultado. Então, nós temos efetivamente um problema crônico, e esse é um problema que nos toca muito, porque diz respeito ao sistema de justiça, problema crônico em levar adiante essas responsabilizações. Se nós pegarmos as nove condenações que nós temos contra o Estado brasileiro, todas elas têm essa perspectiva dessa ausência da realização da devida diligência e também uma questão estrutural que para o processo penal eu sei que é muito significativa, que é a questão do tempo, né? Processos que se estendem, que se protraem no tempo, né? E que geram, obviamente, consequências não só para aqueles que estão envolvidos indiretamente no processo, mas também consequências para toda a sociedade, né? Que em casos bárbaros como esse, da morte de 64 pessoas, em que mais de 20 eram crianças, a sua maioria mulheres, né? Exigem, por óbvio, uma resposta do sistema de justiça. E 21 anos sem nenhuma resposta é absolutamente inaceitável, o que, obviamente, levou à condenação mais do que acertada do Estado brasileiro.
Perfeito. Dani, vou ter
Lina,
que te interromper, infelizmente.
não, eu já ia falar aqui, eu também já estou de olho aqui no tempo e dizer para vocês, em especial para Melina, que estourou já, infelizmente. Melina, a gente teria aqui, e olha, vou te falar que a gente começou com algumas perguntas e a gente ia partir para as provocações, na verdade, sabe? Mas infelizmente não temos mais tempo. E diante disso, queria novamente te agradecer. Dizer que tua contribuição é muito valiosa para a discussão do tema, para a gente levar isso para o público, um debate extremamente rico. Deixar aqui já um convite para uma segunda oportunidade, onde a gente pode, talvez, entrar em outros aspectos da própria convenção e, enfim, uma série de outros pontos que a gente gostaria de debater contigo. Muito obrigado por tua presença, tua participação, que foi fantástica.
Eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar sobre esses temas. Nosso cenário contemporâneo nunca foi tão urgente e importante falar da proteção de direitos humanos. E fico à disposição, e o convite para a próxima já está aceito.
Oba!
Obrigado.
Muito obrigada, Melina. Realmente foi muito legal. E vamos ter que fazer o próximo, que ficaram aqui várias questões para serem debatidas. Muito obrigada.
Obrigada a vocês.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.